DW Noticiário.
Boa noite, DW no ar, edição da noite de 23 de dezembro de 2013. Saúda-vos António Cascais, que passa de imediato a palavra a Nádia Issoufou com as notícias.
Novos raids aéreos do exército governamental ocorreram hoje na Síria, matando 56 pessoas, 6 das quais crianças. Por outro lado, um carro armadilhado explodiu perto de uma escola na província de Homs, bastião dos rebeldes. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o atentado fez cerca de 20 mortos. A agência oficial Sana noticiou apenas 8 vítimas. O Egito anunciou a criação de uma comissão encarregue de investigar as violências que se viveram no país nos últimos 6 meses. Desde a destituição do presidente Mohamed Morsi, as manifestações dos seus apoiantes foram reprimidas com muita violência. No total, mais de 1000 pessoas foram mortas. Paralelamente a isso, islamistas atacaram vários locais de culto e propriedades de cristãos coptas. As ONGs egípcias e internacionais têm vindo a apelar para que sejam realizados inquéritos independentes sobre a campanha de repressão que se abateu contra os islamistas. O líder da rebelião contra o governo do Sudão do Sul disse nesta segunda-feira à agência de notícias Reuters que está pronto para o diálogo para acabar com o conflito, mas que o presidente Salva Kiir tem de libertar primeiro os seus aliados políticos. Este pronunciamento foi feito pelo ex-vice-presidente Riek Machar depois de falar com mediadores africanos e não só. Ele disse ainda que controla campos petrolíferos, mas que não pretende parar a produção. De acordo com Machar, os fundos serão depositados numa conta do Sul do Sudão e garantiu que não serão usados para financiar a luta. Mas o governo nega que os rebeldes tenham tomado os campos petrolíferos. A União Europeia proibiu hoje a exportação de armas e assistência financeira e técnica a mercenários armados na República Centro-Africana em cumprimento de uma resolução adotada este mês pelo Conselho de Segurança da ONU. No passado dia 5 de dezembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas já autorizou a intervenção militar da França e de uma força africana visando restabelecer a ordem naquele país. E ainda na República Centro-Africana, 3 combatentes da ex-rebelião Seleka, mortos no domingo por soldados franceses durante o confronto no bairro do norte de Bangui, foram friamente abatidos, acusou hoje a presidência centro-africana. O incidente suscitou manifestações de hostilidades entre a população muçulmana, simpatizante dos ex-Seleka, com uma concentração de algumas dezenas de pessoas na manhã de domingo e uma marcha de vários milhares de manifestantes durante a tarde. A nova ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, está desde ontem de visita ao Afeganistão, onde estão ainda estacionados 3 mil soldados da Bundeswehr, o exército alemão. Até 2014, o total dessas tropas deverão ser repatriados para a Alemanha. Antes da retirada completa dos militares do país, a ministra alemã prometeu-lhes um aumento de meios com vista a manter a segurança no terreno. 2 membros da banda russa Pussy Riot foram hoje libertadas. Nadeja Tolokonikova e Maria Liokina cumpriam uma pena de 2 anos de prisão por hooliganismo. As autoridades russas acusavam-nas de terem interpretado uma oração punk contra o presidente Vladimir Putin na Catedral do Cristo Salvador, em Moscovo. Ao mesmo título que o opositor Mikhail Khodorkovsky liberto na semana passada, as Pussy Riot beneficiaram de uma lei de amnistia recentemente votada no Parlamento Russo. Entretanto, elas criticam a medida de amnistia, considerando-a como um golpe de publicidade. Também muitos analistas consideram o gesto de Vladimir Putin uma tentativa de melhorar a imagem da Rússia com a aproximação dos Jogos Olímpicos em fevereiro próximo. Morreu hoje, aos 94 anos de idade, o inventor da AK-47. O russo Mikhail Kalashnikov inventou a arma mais usada nas guerras civis em Angola e Moçambique. O inventor da Kalashnikov, da qual foram produzidas 100 milhões de exemplares em todo o mundo, tinha sido hospitalizado várias vezes nos últimos meses. Kalashnikov, um dos russos mais conhecidos no mundo e uma das pessoas mais condecoradas no seu país, praticamente não beneficiou da sua invenção ao serviço das Forças Armadas de mais de 80 países. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por António Cascais.
DW Jornal da Noite.
Guiné-Bissau foi o ministro do interior quem mandou embarcar os sírios num avião da TAP. Moçambique, investigações concluem que foi o comandante do avião da LAM quem precipitou intencionalmente aparelho contra o solo. Angola, um mês depois da morte de Manuel Hilberto Ganga, os responsáveis continuam por apurar. São estes os principais títulos do Jornal da Noite. O caso continua a dar que falar e levou mesmo ao cancelamento dos voos da TAP entre Lisboa e Bissau. No dia 10 de dezembro, 74 refugiados sírios com passaportes falsos foram obrigados a embarcar num voo da TAP de Bissau para a capital portuguesa. Agora, um relatório de inquérito do governo guineense revela que foi o próprio ministro do interior do governo de transição, Sukan Chama, quem exigiu o embarque dos 74 sírios. O nosso correspondente Brahma Darame assistiu à conferência de imprensa do governo de Bissau e enviou-nos a seguinte reportagem.
Segundo os resultados dos inquéritos apresentados nesta segunda-feira em Bissau, a comissão liderada pelo ministro da Justiça, Saido Baldé, concluiu que o ministro do interior do governo de transição, Sukan Chama, forçou o embarque dos 74 sírios com passaportes falsos num voo da TAP entre Bissau e Lisboa no passado dia 10 de dezembro.
Chegou-se à conclusão, de facto, de que houve uma pressão telefónica por parte do ministro do Interior em nome da alegada segurança interna, por entender que os cidadãos estão de passagem, são cidadãos estrangeiros, estão em visto de turismo e que devem seguir, e se não seguirem, outros não seguirão.
O relatório concluiu também que a ordem do embarque dos 74 sírios foi dada pelo diretor-geral da escala das delegações da TAP em África, a partir de Lisboa.
Perante esta situação, o chefe da escala entende que deve abordar o seu superior hierárquico. Portanto, a conclusão que a comissão de inquérito chega é de que a responsabilidade pela partida do voo não é da exclusiva do ministro do Interior, terá sido compartilhada pelo chefe da escala, diretor-geral da TAP.
Saido Baldé admitiu que o aeroporto internacional Oswaldo Vieira de Bissau está a ser utilizado por uma rede internacional de tráfico de imigrantes, nomeadamente de pessoas que fogem de países em guerra.
O aeroporto internacional Oswaldo Vieira está a ser utilizado como plataforma para facilitar a entrada na Europa, espaço Schengen, de pessoas alegadamente em fuga de países em guerra, aproveitando-se das fragilidades internas do sistema. No caso, o processo é preparado e executado por uma rede organizada e espalhada, pelo menos entre as cidades de Rabat e Bissau, e integrada por cidadãos nacionais estrangeiros, com a cumplicidade de alguns elementos ligados aos serviços consulares, aeroportuários e serviços de informação de segurança ainda não completamente identificados.
Entretanto, o ministro da Justiça adiantou que o governo de Bissau vai pedir à Interpol para que ajude as autoridades guineenses no sentido de identificar as pessoas envolvidas na alegada rede de tráfico de imigrantes e que também vai solicitar a TAP a retoma dos voos diretos para a Guiné-Bissau. A comissão de inquérito apurou que a tripulação em nenhum momento foi ameaçada com armas de fogo para forçá-la a deixar os sírios entrar no avião para os transportar.
Chegámos à conclusão, de facto, que não houve um mínimo sinal de ameaça ou ato contra a integridade física do pessoal da escala ou de outras pessoas eventualmente envolvidas no processo, nomeadamente a tripulação do voo TP-202 do dia 10, com quem não houve qualquer tipo de contacto. Nunca estiveram perante pessoas empunhando qualquer tipo de armas.
Entretanto, solicitado a comentar a acusação do relatório do inquérito, o ministro do interior, dimissionário Sukan Chama, alega o segredo da justiça para dizer que só falará à imprensa após a conclusão dos trabalhos. O relatório não foi divulgado na totalidade pelo ministro da Justiça, Saido Baldé, que presidiu a comissão de inquérito, sob a alegação de estar em segredo da justiça, mas as conclusões tornadas públicas referem ter havido uma intervenção direta do ministro do interior, dimissionário, para o embarque dos 74 sírios. Brahma Darame, Bissau, DW.
De acordo com o relatório da Comissão de Inquérito, divulgado hoje em Bissau, houve, de facto, uma intervenção direta do ministro guineense António Sukan Chama. E a nossa pergunta do dia hoje é a seguinte. A transportadora aérea portuguesa devia agora retomar os voos regulares para a capital guineense? E já sabe, pode enviar a sua mensagem via Facebook, telemóvel ou mesmo para o nosso e-mail.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758 9. 8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E a Nádia Issoufou está cá para receber e ler algumas das mensagens no final do programa. Antes do mais, no entanto, recordemos o acidente aéreo que envolveu as linhas aéreas de Moçambique, LAM, no passado mês de novembro, e que matou 33 pessoas que viajavam de Maputo para Luanda. O acidente terá sido provocado deliberadamente pelo comandante do voo, segundo dados preliminares do Instituto da Aviação Civil de Moçambique. O Instituto garante que no seu último exame médico o comandante estava todo em condições, mas dados não confirmados indiciam que o comandante estaria perturbado emocionalmente. Já a LAM, por enquanto, recusa-se a falar sobre o assunto. Um trabalho de Nádia Issoufou.
Quando o avião caiu, a 29 de novembro passado, entendidos em aviação civil consideraram inexplicável o acidente do ponto de vista técnico, justificando, por exemplo, que o avião Embraer 190 é muito seguro, que a manutenção estava em dia, que o estado do tempo era bom e que a equipa que pilotava o avião era experiente e competente. Mas os primeiros resultados preliminares, apresentados no passado sábado pelo Instituto de Aviação Civil de Moçambique, levantam outra hipótese não técnica, de que o comandante do voo, Hermínio dos Santos Fernandes, terá provocado de forma clara e intencional a queda do aparelho. Por outro lado, notícias que circulam nas redes sociais dão conta de que o piloto em causa estaria perturbado emocionalmente. Norberto Mucopa pertence ao gabinete de comunicação da LAM, as linhas aéreas de Moçambique, e perguntamos-lhe se o comandante estava em condições psicológicas de fazer o voo.
A partida, ele saiu e estava em condições. Agora, não podemos entrar, porque depois começa a criar-se aqui os campos de especulações. Não podemos entrar nisso. E esse é o compromisso que nós temos perante as investigações todas e trazermos informação baseada no relatório e fundamentado naquilo que são as evidências. Entrar no campo de especulações, não.
Norberto Mucopa recusou-se a dar mais detalhes, remetendo-nos ao Instituto de Aviação Civil de Moçambique e aconselhou-nos ainda a aguardar por uma conferência de imprensa da LAM sobre esta questão. O avião fazia o trajeto Maputo-Luanda quando se despenhou no Parque Nacional de Boabuata, na Namíbia. Na aeronave seguiam o todo 33 pessoas, que morreram, 27 passageiros e 6 tripulantes. Ainda de acordo com o relatório do Instituto de Aviação Civil, as escutas à caixa negra, que registra as comunicações do voo, permitiram perceber que, no momento da queda, o seu comandante estaria sozinho no interior da cabine, ao comando da aeronave. Além dos sons dos diversos alarmes acionados automaticamente pelo avião, o Instituto disse que se houve insistentes batidas na porta da cabine que terão sido ignoradas por Hermínio Fernandes. De lembrar que a licença do piloto foi revalidada em abril de 2012 e que passou por uma inspeção médica em setembro deste ano.
Não é possível que um piloto vá voar enquanto não tem um estado psicológico bom. Naturalmente, mas não será por este dia que eu poderei confirmar isso, porque nem mesmo dizer a informação está sempre preparada. É trazer todo o dossiê dele, dos testes psicotécnicos que ele já fez e tudo. Será consubstanciado, não será só dizer assim ao tipo. E neste momento não estou munido dessa informação para avançar.
Depois dos atentados terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos da América, como medida de segurança, a cabina de pilotagem fica trancada por dentro como forma de impedir o acesso a terroristas. O facto terá impedido a entrada do copiloto na cabine. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Em Angola, faz hoje precisamente um mês que foi morto Manuel Hilberto de Carvalho, melhor conhecido por Ganga, um jovem militante do partido Casa CE, de apenas 28 anos de idade. Na noite de sexta-feira, dia 22 de novembro de 2013, para sábado, dia 23 de novembro, Manuel Hilberto de Carvalho Ganga colava cartazes anti-governo na perspectiva da manifestação contra a repressão e em repúdio às violações dos direitos humanos em Angola, convocada pela UNITA, principal partido da oposição. Os opositores foram abordados por elementos da Guarda Presidencial e levados em duas viaturas. Durante o caminho, os elementos da Guarda Presidencial proferiram palavras agressivas e ameaças de morte, dizem as testemunhas. À chegada, junto ao perímetro do Palácio Presidencial, os carros pararam e Manuel Hilberto Ganga desceu para tentar pôr-se em fuga e foi imediatamente abatido. Um mês depois da morte de Ganga, em Luanda, que consequências jurídicas e políticas teve o caso? Nenhumas, afirma Adolfo Campos, também jovem militante da Casa CE.
As autoridades ainda não falaram nada. A Casa CE agora também impôs o caso ao tribunal para ver até que ponto é que eles podem chegar com a situação. Porque realmente, se eles não conseguem mostrar a pessoa que matou, eles obviamente que estão a esconder a pessoa que mandou matar. Porque nós sabemos quem levou é a Guarda Presidencial, que é a Guarda do Presidente. Quem foi quem deu o tiro é a Guarda do Presidente. Mas agora, quem é essa pessoa da Guarda do Presidente que deu o tiro? Que quer que seja julgado? E obviamente até hoje não dizem nada. Está tudo no silêncio.
Recorde-se que a vítima Manuel Hilberto Ganga, um mês depois da sua morte, é já considerado um símbolo do espírito de resistência do denominado Movimento Revolucionário, tendo mesmo sido declarado pela Casa CE patrono da Juventude Patriótica de Angola. Ganga era engenheiro de construção civil, mas trabalhava como professor do segundo ciclo. Tinha 28 anos de idade, deixa um filho de 2 anos e uma noiva. Na estrutura do partido era diretor nacional para a mobilização. A Procuradoria, entretanto, diz que continua a investigar no sentido de apurar responsabilidades. Para Adolfo Campos, está mais que claro quem é o verdadeiro responsável. O próprio Presidente da República.
Agora, o Presidente é que matou. Obviamente, quem pode? Mas eu sou o Presidente da República. Então, obviamente, agora, onde é que está agora a situação? Ele não vai aceitar apresentar quem mandou matar. Quem é o chefe? Quem é o chefe da Guarda Presidencial? O Presidente da República. Então, obviamente, que só o Presidente da República quem mandou matar. Agora, como é que vamos encontrar o culpado se ele próprio é o próprio ditador?
Adolfo Campos afirma ainda que tudo isso ocorre sob o silêncio cúmplice de muitos angolanos e angolanas que reagem rápido quando acham que o Presidente da República foi insultado, mas que não dizem absolutamente nada quando as tropas deste assassinam jovens angolanos. Um mês depois da morte do jovem Ganga, avizinha-se um Natal triste, conclui Adolfo Campos.
Não há boas festas, não há boas festas da Cascais, não há boas festas porque nós estamos numa situação muito crítica e nós vamos ter que lutar isso até o fim. Nós estamos a trabalhar, enquanto eles possam festejar, nós estamos a trabalhar nisto. Muito obrigado.
E permanecemos em Angola para lhes falar de mais um caso de intransparência no que diz respeito à utilização de dinheiros públicos em Angola. Vários representantes da sociedade civil acusam, nomeadamente, o governo de atribuir verbas milionárias a empresas ligadas a familiares do Presidente da República. Exemplo disso é o denominado caso Gressima. Mais detalhes com o nosso correspondente na província da Huila, Anselmo Vieira.
O governo angolano alocou cerca de 20 bilhões de dólares norte-americanos ao Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional da Administração Gressima, é tida por agentes de várias franjas da sociedade angolana como sendo um exagero. De acordo com o decreto presidencial, diz que o mesmo está destinado à cobertura de despesas de funcionamento do Gressima. Este montante se acrescenta aos 100 milhões de dólares norte-americanos do orçamento anual da mesma instituição. O Gressima controla desde a Presidência da República o setor da comunicação social, que tem como responsável o antigo ministro da Comunicação Social, Manuel António Rebelás, demitido do cargo por desvios de fundos públicos. A instituição tem ligações com a Semba Comunicação, afeta a José Paulino dos Santos Coriondu, um dos filhos do Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. No início, esta instituição era coordenada pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Carlos Feijó, e por Sérgio Valentim Neto, diretor executivo da Semba Comunicação, facto que faz com que algumas vozes afirmem que o Gracima recebe fundo da presidência, por sua vez reencaminhados para a Semba Comunicação, que partilha a gestão da mesma. Este facto deixa os cidadãos um tanto quanto apreensivos com o destino do país, pois existem setores que precisam urgentemente destes valores, como a educação, saúde, energia e águas, bem como outros, a fim de minimizar o nível de vida das populações. Armando José Chicoca, jornalista no Namibe, advoga que as verbas deviam ser equitativas de acordo com as necessidades que mais se destacam.
Nós temos angolanos miseráveis. Num país rico, temos homens que passam 2 dias, 3 dias, não têm o que comer. Vai aí no interior da nossa província de Namibe, os mucubás passam mal. Só são usados quando se aproximam as eleições. Não tem bilhete de identidade, um documento mínimo que lhe identifica como angolano. É uma pouca vergonha. Nós temos que defender a angolanidade, é respeitar o próximo. Agora, não é dinheiro para uns e pobreza para outros.
Elias Isaac, responsável da organização Open Society em Angola, diz que
as informações sobre a produção e venda dos barris de petróleo desaparecem dos cofres angolanos cerca de 6 bilhões de dólares. O governo angolano só detém 80% das ações e 20% das ações é detida por indivíduos. Angola sendo o quarto maior produtor de diamantes do mundo. As receitas dos diamantes representam somente 2% do produto interno bruto e menos de 0,22% do orçamento geral do Estado. Quando nós sabemos que países como Botswana, Namíbia e outros sobrevivem e desenvolvem-se por causa dos diamantes.
Milton Manuel, professor do primeiro ciclo do ensino secundário, advoga que é urgente que haja um diálogo direto e aberto, onde se enalteça não as cores partidárias, mas sim a promoção da angolanidade.
Expormos as nossas preocupações e para ouvir quais são as resoluções, mais lógico, dentro da clareza, da verdade, é o que nós queremos.
Da Willa para a DW, Anselmo Vieira.
Estão com a DW, assistem ao Jornal da Noite, edição de 23 de dezembro de 2013. E a Nádia Issouf continua connosco no estúdio a recolher as respostas à pergunta do dia, não é assim?
Pois é, Cascais, estamos a recolher. Hoje não temos assim tantas respostas ao tema do dia, mas eu repito aqui o tema. De acordo com o relatório da Comissão de Inquérito divulgado hoje em Bissau, houve de facto uma intervenção direta do ministro guinense António Ntchama, que alegou motivos de segurança interna para exigir o embarque dos sírios. O documento refere ainda que não houve coação física nem armada à tripulação da TAP, nem o chefe de escala da companhia aérea em Bissau em relação ao voo do passado dia 10. E a nossa pergunta é: a transportadora aérea portuguesa devia retomar os voos regulares para a capital guinense? Caro ouvinte, se manda as suas respostas, nós estamos aqui à espera da sua opinião sobre assuntos que lhe dizem respeito e também, mesmo que não seja guinense, contamos com a sua opinião sobre o assunto, não é, Cascais?
E as respostas serão lidas por Nádia Issouf depois do Jornal da Noite. Agora vamos falar-lhes da Nigéria, país que tem uma péssima reputação no que diz respeito à relação entre cristãos e muçulmanos. Visto de fora, muitas vezes parece que a coexistência pacífica entre as duas partes é praticamente impossível, mas na realidade, em algumas partes do país, não é bem assim. Na cidade de Yola, por exemplo, é completamente normal que seguidores das duas religiões preparem e comemorem juntos os feriados do Natal. É o que explica Catherine Gensler na reportagem que se segue, adaptada por Madalena Sampaio.
Finear Pádio bate à porta do seu vizinho Muhammad Sani. Os dois homens vivem num bairro residencial na cidade de Yola e encontram-se regularmente. Falam sobre a vida cotidiana no norte da Nigéria, sobre as suas famílias e sobre política. Hoje, no entanto, a visita tem um motivo especial. Faltam apenas alguns dias para o Natal e Finear Pádio quer que o seu vizinho celebre o feriado cristão mais importante do ano juntamente com a sua família. Muhammad Sani fica feliz com o convite apesar de ser muçulmano e não lhe parece insólito. Muito pelo contrário.
Yeah, of course. We celebrate together.
É claro que celebramos o Natal juntos, cristãos e muçulmanos. Gostamos muito. E também festejamos juntos o Salah, a festa islâmica. No dia de Natal, os meus vizinhos trazem-me sempre boa comida. Biscoitos, frangos e arroz.
Tal como os dois vizinhos, também muitas pessoas em várias partes da Nigéria celebram juntas festas religiosas importantes. E o cotidiano também decorre normalmente e não é caracterizado por constantes discussões sobre questões de religião e fé. Mas muitas vezes é essa a imagem que se tem da Nigéria no exterior, sobretudo por causa dos inúmeros ataques do grupo terrorista islâmico Boko Haram. Segundo estimativas atuais das Nações Unidas, só desde maio já morreram em ataques mais de 1.200 pessoas. Mohamed Sani lamenta que acontecimentos como estes moldem a imagem da Nigéria.
Enjoy ourselves and,
Nós gostamos de viver juntos aqui. É uma pena que pessoas de outros países tenham a impressão de que os cristãos estão a lutar contra os muçulmanos. Isso não é verdade. Cristãos e muçulmanos vivem juntos em paz. E até numa família pode haver várias religiões.
Alice Padio, a mulher de Finear, pendurou uma pequena corrente de luzes na sala de estar. As decorações de Natal são escassas, mas ainda assim notam-se claramente os preparativos para o Natal. Também para Alice Pádio, é importante que cristãos e muçulmanos celebrem juntos.
É claro que eles vêm cá todos. São os meus melhores amigos. Se fizer um cálculo de todos os meus amigos em Nola, posso dizer que os meus melhores amigos são meus vizinhos e todos eles são muçulmanos. Eu partilho muito com eles. Falamos, comemos juntos, fazemos tudo juntos. Entre nós não há diferenças.
No estado de Adamawa, cuja capital é Yola, foi decretado o estado de emergência em maio, uma medida que deveria permitir aos militares desenvolver operações de grande escala contra o Boko Haram. Mas isso é algo que irrita a maioria dos moradores, uma vez que em Adamawa houve muito menos ataques do que no estado vizinho de Borno. Além disso, aqui não há lugar para ideias radicais, diz Mohamed Sani.
Em Adamawa, a maioria da população é Fulani. São pessoas muito simples. Aqui não é como noutras partes do país, onde há fanatismo religioso, onde foram introduzidas leis religiosas.
Ao contrário da maioria dos estados no norte da Nigéria, Adamawa nunca adotou o direito penal islâmico da Sharia. Em vez de discutir política, Alice Pádio prefere continuar a dedicar-se aos preparativos para o Natal e também já pensou na comida.
I'm preparing to make Christmas cookies.
É claro que eu vou fazer biscoitos de Natal, isso é o mais importante. Serão vermelhos e verdes, que são as cores do Natal.
Christmas color.
Mas o que também não pode faltar são as músicas de Natal. Portanto, Alice e Finear Pádio já ensaiam.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Na Guiné-Bissau, o relatório do inquérito interno reza que foi o ministro do interior quem mandou embarcar os sírios num avião da TAP. A nossa pergunta: a transportadora aérea portuguesa deveria retomar os voos regulares para a capital guineense? Nádia e Sufo têm as respostas.
Pois é, Cascais, recebemos várias respostas. Por SMS, Saliu Sanyá Candé disse, acho que sim, que deveria retomar o ministro. Ainda é um arguido nesse caso, é uma rede internacional. A TAP deve retomar os seus voos para Guiné desde já e o problema tem que ser resolvido. E a falta de voos direto prejudica os imigrantes e não só, diz Demba Baldé, também da Guiné-Bissau. Lafu Baldé, da Guiné, também diz: penso que com a conclusão do inquérito, a TAP pode voltar a voar para Bissau. E um SMS que nos chega de Angola, do ouvinte Boaça, diz o seguinte: é só para ver como os detentores manipulam e massacram as leis em benefício da minoria. Geralmente os negócios escuros são feitos por homens que estão no poder. Braima Baldé diz, volta a mandar o SMS: a TAP deve retomar os seus voos para Bissau, mas também o ministro do interior não pode voltar ao cargo porque faz parte dos que embarcaram os sírios pela TAP. Kalil Mané Fulacunda, em Guiné, da Guiné-Bissau, disse: acho que sim, porque muitos estão a sofrer por isso. E, por outro lado, é para dizer que tudo isto é a consequência do golpe de Estado. Brahim Abaldé disse que deve voltar, mas com fraco nível de inchama. Este deve ser responsabilizado, dizia. E há muito mais, mas o tempo não nos permite. António Cascais.
Obrigado, Nádia. Obrigado a todos os ouvintes que diariamente enriquecem o nosso programa com muita interatividade. Aqui dos estúdios da DW em Bonn, despedem-se Nádia Issoufou e António Cascais, desejando a todos uma boa noite.